Agora 9 horas e 35 minutos. Como a tecnologia pode contribuir com a segurança pública? Um exemplo são as câmeras corporais acopladas às fardas dos policiais. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o engenheiro e consultor de tecnologia, Leandro Kuhn, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Tudo bem?
Tudo certo. Como é que funcionam as câmeras corporais? Elas são realmente úteis?
Então, Luciana, começando de trás para frente, sim, elas são bastante úteis, tanto para a proteção da polícia, do policial, quanto para a proteção da sociedade contra um eventual abuso de autoridade, quanto para um treinamento da tropa. Então, assim, elas têm uma utilidade tripla, para proteger o policial, o bom policial que eventualmente tem que revidar alguma agressão, para proteger a sociedade que eventualmente vai sofrer um abuso de autoridade e para melhoramento da polícia como um todo através de treinamento. Tá? Como é que essas câmeras funcionam? O policial, quando ele chega para cumprimento do turno, ele recebe junto com o armamento, ele recebe essa câmera. Tá? Por exemplo, no Rio de Janeiro, essa câmera é considerada material bélico, então ele recebe junto com a arma, com a munição, ele recebe a câmera corporal, ele acopla essa câmera na farda e ele já vai para o seu turno com essa câmera gravando. Tá? Essa câmera, então, ela é identificada como sendo qual policial está com a câmera, em que local está esse policial e tudo que está acontecendo em volta dele. Então, no final do turno, durante o turno do policial, um comandante pode acionar, pode visualizar as imagens ao vivo. Tá? Um centro de comando e controle, por exemplo, pode também acessar as imagens, tanto para socorrer um policial que pode estar numa situação de apuro, mandar reforço, por exemplo, quanto para corrigir alguma atitude errada que o policial esteja tomando. Então, é possível fazer o monitoramento das operações nesse sentido. E no final do turno, o policial devolve a câmera no batalhão. A partir do momento que ele devolve a câmera, a bateria dela é recarregada, essa câmera é colocada numa doca, onde a bateria vai ser recarregada e as imagens vão ser descarregadas para um ambiente seguro, onde ninguém tem acesso, somente o comandante ou o Ministério Público, se solicitar as imagens, vão ter acesso.
E o policial, durante o uso daquele equipamento, ele não tem como interferir na gravação das imagens?
Não tem. O que, que ele pode... por exemplo, nós temos o caso do Rio de Janeiro, né, que é o maior caso de câmeras corporais da América Latina, um dos maiores do mundo. Obviamente que existem algumas ações que o policial pode tomar para interferir. Por exemplo, tentar tapar a imagem da câmera. Ele pode tentar tapar com a mão, mas o áudio vai continuar sendo captado. Ele pode tentar desligar a câmera. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós inabilitamos a possibilidade do policial desligar a câmera. Então, a câmera fica o tempo todo ligada. Então, tem uma série de coisas que o policial pode tentar fazer para interferir na imagem, mas a tecnologia nos permite bloquear essas ações para que a câmera, de fato, permaneça em operação.
Existe polêmica ainda em relação ao uso dessas câmeras?
Sim, existe, Luciana. Sim. Sejamos sinceros, né? Ninguém gostaria de trabalhar, eu acho, que com uma câmera no peito o tempo todo. Né? Nenhum de nós, em nenhuma das profissões, esse talvez seja o principal ponto polêmico. Tá? Mas o que a gente percebe nas polícias é uma mudança de cultura. O policial já está percebendo, principalmente os policiais mais modernos, que a câmera também pode proteger. Né? Imagina se ele for alvejado, ele não consegue nem comunicar o que está acontecendo num ambiente de conflito. A câmera está lá, o comandante pode mandar reforço, se ele foi abatido, está deitado, a câmera vai mostrar isso. Então, se ele precisou reagir e de fato alvejou alguém, isso vai ser comprovado na imagem que o bandido primeiro atirou no policial. Então, existe uma mudança de cultura, que ela é lenta. Tá? Existe essa polêmica, né? Mas também existem vários mitos, né? Mitos que, por exemplo, que essas imagens são públicas. Essas imagens das câmeras, elas não são públicas. Elas ficam guardadas, criptografadas, protegidas, e somente, aí tem uma instrução normativa definida pela Polícia Militar de quem pode, ou pela Guarda Municipal, de quem pode ter acesso. Mas, por exemplo, a gente sabe exatamente, o sistema sabe, né, exatamente quem fez a gravação da imagem, ou seja, qual policial estava usando a câmera quando a imagem foi captada, quem acessou a imagem. Então, essa pessoa que vai acessar a imagem, ela tem que ser uma pessoa com direito para acessar essa imagem, isso é definido pela própria corporação, E, por exemplo, caso o Ministério Público venha solicitar a imagem por algum processo, a gente também sabe para quem essa imagem foi enviada. Se essa imagem vazar por algum motivo, a gente sabe quem vazou, tá? Porque fica uma marca d'água na imagem, tanto de quem fez a captação, quanto quem fez a exportação da imagem para alguma ação, algum motivo da justiça.
Essa mudança cultural a que o senhor se referiu, ela ocorre por meio dos fatos, do avanço da tecnologia, ou também por uma capacitação que esses policiais estão recebendo para o uso da câmera?
Sim, tem essa questão da capacitação. Eu já conversei, por exemplo, com vários policiais, são formados em direito, né? E se você perceber, assim, mudou, né? A sociedade vem mudando, né? Existe uma transparência maior das ações, não só da polícia, mas do governo. Então, existe uma mudança de cultura como um todo na sociedade. Mesmo policiais antigos já me confessaram, pô, hoje eu não faria mais o que eu já fiz no passado, porque eles sabem que mudou a situação, que hoje a sociedade ela é mais vigilante, a imprensa é mais vigilante. Então, existe essa mudança de cultura, sim. Mas existe também, por exemplo, um outro mito, né, que o policial não pode ir no banheiro se estiver usando a câmera. Na verdade, existe um procedimento, tá? Quando o policial, por exemplo, precisa ir no banheiro, tá? Uma questão de privacidade, ele entrega essa câmera para um companheiro que está do lado, para um policial parceiro dele, informa isso, ó, estou entregando a minha câmera, o policial ela permanece gravando, ele vai no banheiro, volta e recebe a câmera de volta. Então, a câmera em nenhum momento infringe a privacidade do policial.
Então, não é preciso desligar a câmera quando o policial vai ao banheiro ou tem algum outro momento de privacidade?
Não é preciso e nem deve ser desligado, porque isso sim daria a margem a alguma ação ilícita, né, que poderia acontecer.
E por quanto tempo um policial fica com uma câmera dessa? O trabalho dele dura quanto tempo, geralmente?
A bateria ela dura até 12 horas. Tá? Esse tempo, ele depende, porque essa câmera, por exemplo, você tem dois tipos de câmera. Uma que fica trabalhando offline, que é uma câmera que a gente fala que só tem Wi-Fi, ela não tem o 4G. E aí ela fica gravando o tempo todo, mas a imagem não é transmitida em tempo real. Essa câmera tende a durar mais a bateria, tá? Mais do que 12 horas. Agora, a câmera que transmite em tempo real, que é a câmera que tem o 4G, ela dura normalmente até 12 horas. Isso depende muito da rede. Em locais onde a rede é ruim, o sinal de celular é ruim, a tendência é a bateria durar um pouco menos.
Pode ser alvo de hackers esse equipamento?
Todo equipamento eletrônico pode ser alvo de hacker. Aí que existem uma série de procedimentos e tecnologias para proteger as câmeras, justamente evitar que os hackers tenham acesso.
Bom, tivemos um caso recente aqui no Paraná, né, de um adolescente morto por um guarda municipal em Curitiba, que estava, o policial, né, estava com a câmera corporal, o agente de segurança, mas o equipamento estava desligado e estavam desligadas, então, por causa, o que eles alegaram, né, dos momentos em que há necessidade de privacidade. E como driblar essa situação, então?
Esse é um caso típico onde talvez faltou configurar o sistema para que o policial não possa desligar a câmera. Tá? É possível fazer isso, a tecnologia permite fazer isso, e entendo que isso é uma coisa que tem que ser corrigida na implantação que foi feita em Curitiba.
Que outros equipamentos, além dessas câmeras corporais, existem hoje? Que soluções tecnológicas existem que podem tornar a segurança pública mais eficiente?
A próxima onda de tecnologia que está vindo nas forças policiais são as câmeras embarcadas, tá? Que vão tornar, assim como a câmera corporal, a câmera embarcada ela fica de olho em tudo que está acontecendo, mas de dentro da viatura. Ela tem muito menos resistência das forças policiais, porque ela está dentro da viatura e não no peito do policial, mas ela tem uma função muito parecida. Né? E automaticamente, pensa que hoje você tem rondas de polícia onde pode passar muita coisa despercebida pelo policial, porque ele não vai enxergar. E a câmera é como se fosse um olho eletrônico. Então, ela pode, por exemplo, tecnologia que está pronta para ser implementada, a câmera pode ficar lendo as placas dos veículos por onde a viatura está passando, até mesmo onde o policial com a câmera corporal está passando, e que estão com busca e apreensão. Então, isso automaticamente o policial é avisado. Essa câmera ela é georreferenciada, então ela não só fala que o veículo que está com busca e apreensão está naquele local, né, ele avisa o sistema onde que está, e ele pode receber um retorno auditivo para ser avisado quando vai fazer uma abordagem de uma viatura, que aqui é de um veículo, que aquele é um veículo que já está com busca e apreensão, ou seja, tem alguma coisa errada naquele veículo. O policial já vai com mais cuidado.
Pode ser um furto, um alerta de furto?
Um furto, por exemplo. Ah, então aquele veículo ele foi furtado, o policial já vai com uma abordagem diferente, mais preparado.
Enquanto a viatura está rondando, está fazendo patrulhamento, já consegue verificar todas as situações sem precisar daquela abordagem, daquela blitz.
Exatamente. E pode até eventualmente pedir um reforço, né? Daqui a pouco detectou, encontrou, né, um veículo ou mais de um em um determinado local, o policial pode pedir um reforço para poder fazer a abordagem. Da mesma forma, existe hoje a possibilidade do reconhecimento facial, que é bastante polêmico. Mas é importante desmistificar isso, porque as pessoas falam em privacidade, né? O reconhecimento facial, ele é somente para busca de foragidos. Então, claro que as câmeras estão lendo as faces de todo mundo, mas mesmo no sistema, existe um recurso chamado redaction, que borra a face das pessoas que não estão foragidas. E somente as pessoas que estão foragidas é que vão ser identificadas para os policiais.
Mas existe margem de erro aí, de identificação das pessoas?
Existe, mas hoje a tecnologia, ela está com uma precisão, a gente chama de acuracidade muito grande, tá? Na ordem de 99,87%, ou seja, a acuracidade é muito grande, e obviamente que depois é feita uma conferência por outro tipo de biometria, né, digital, etc.
Uhum. E hoje em dia, os softwares, então, eles estão sendo mais utilizados pela segurança pública?
Estão. A gente está ainda no começo de onda, né, de utilização da tecnologia, mas o que a gente percebe? Todos os governadores, todos os prefeitos, eles estão preocupados com isso. A segurança pública é uma prioridade da sociedade e a tecnologia pode ajudar muito, sim. Ela amplia o poder da força policial. Ela consegue deixar o policial muito mais produtivo, muito mais assertivo. Isso é bom para a sociedade como um todo.
Uhum. Sobre essas imagens que são geradas então pelas câmeras corporais ou então pelas câmeras em viaturas, não há também possibilidade de edição de imagens?
Não, como é que funciona? A imagem, quando ela é gerada, ela é assinada. Parecido com quando a gente assina um documento com certificado digital. Se alguém alterar esse documento depois, ele dá como inválido. Então, se a imagem sofrer algum tipo de alteração, a assinatura não vai ser mais válida. A gente chama isso de hash, tá? No vídeo. Então, a gente consegue garantir que aquela imagem não foi alterada.
Uhum. E esse tipo de solução é utilizado em outros países?
Sim. É utilizado em outros países já, nos Estados Unidos, na Europa. Isso é bastante divulgado. No Brasil, que a gente está utilizando isso há poucos anos, mas eu entendo assim, que 2023 vai ser o ano de adoção, não só pelos órgãos públicos, né, pelas forças policiais públicas, mas também pela iniciativa privada. Por uma série de controles que são possíveis através dessa tecnologia.
Uhum. E a utilização de drones?
Sim, a utilização de drones já é um fato, é uma realidade, tá? Tanto pela polícia quanto pelos bandidos. Uhum. Ah, isso que hoje eu estava na feira LAAD, que é a maior feira de segurança pública da América Latina, segurança e defesa. Um policial me confessou que os traficantes estão usando drones para monitorar a polícia. Então, isso é complicado. Tá? Então, existe a medida, o drone, para uso, para monitoramento dos bandidos, mas também existe hoje uma tecnologia anti-drone, então, que a gente, por exemplo, fornece para presídios. Então, num presídio, os bandidos usam o drone para jogar droga, jogar arma, jogar coisa. Existe a solução, que a gente chama de jammer, que abate esse drone. O abate faz ele pousar onde ele estiver, ou faz ele retornar para onde está o piloto do drone. E aí a polícia consegue identificar esse piloto.
Existe alguma tecnologia para coibir o uso de celulares dentro de prisões?
Sim, existem, estão sendo implantados alguns tipos, né? Tem desde uma gaiola de Faraday, que seria um conceito de uma bolha que você não deixaria nenhum sinal eletromagnético, e o sinal do celular é um sinal eletromagnético, sair ou chegar no presídio, ou então antenas que vão embaralhar esse sinal para que o celular não funcione lá dentro.
Entendi. Tá certo. Mais algum destaque em relação às câmeras corporais?
Eu penso que as câmeras corporais, elas, apesar de estarem no início, né, foi poucos anos, estão sendo utilizadas, tem alguns estados que em Santa Catarina, São Paulo, Rio, Rondônia, que está utilizando, Minas, como Portugal também vai começar a utilizar, elas vieram para ficar. Tá? A gente percebe aplicações em outros órgãos que não polícia. Uhum. Então, por exemplo, o agente fiscalizador, né, um fiscal da Receita, está utilizando essa câmera no Rio de Janeiro, por exemplo. Se alguém vier fazer uma proposta de suborno, para ele está tudo gravado, então ele consegue se defender também. A gente percebe isso sendo utilizado nos DETRANs para essa questão de irregularidade de veículos, então a gente pode, do DETRAN pode utilizar também, assim como as guardas municipais. Tá? Então, assim, existe uma certa resistência ainda, que é extremamente normal e compreensível, mas que com o tempo vai ser diluída e todo mundo vai perceber que a câmera é uma ferramenta útil tanto para a polícia, para outros órgãos e principalmente para a sociedade.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e um ótimo dia.
Obrigado, Luciana. Bom dia.
Nós conversamos com o engenheiro e consultor de tecnologia, Leandro Kuhn, que nos falou sobre as técnicas, as softwares, as soluções tecnológicas na área da segurança pública, entre elas as câmeras corporais acopladas às fardas dos agentes de segurança.